Oi, olha quem cá está. Os dois hostedes. Mostrem lá o alvo de família às pessoas, vá. O acasamento de cromos, sei lá. Já sabem. 3 vezes 9, 27. Minutos. Está a contar.
Pedro, quero começar por contar-te uma anedota, posso?
Podes.
O que é que a cola, o avião e a família têm em comum?
Uau! A cola, a família e o avião. Dois têm cola? Ou os três têm cola?
Será?
Será? Não sei.
Queres que eu te diga?
Sim. Estou muito interessado.
A cola, cola.
Sim.
E o avião, de escola.
E a família?
Tá boa, obrigada.
muito boa, Margarida.
É para começarmos o nosso episódio de...
Vai a família!
Exatamente. Se calhar ainda vais ter que explicar essa expressão, porque já percebi que há gente que não conhece.
É uma expressão muito, muito espanhola, eu acho, não? Quando uno diz, vai a família, é um superlativo, é para dizer, esta família é incrível, é maravilhosa, quero conhecer esta família.
Pronto, portanto... já fizemos aqui a explicaçãozinha. Nós estamos a começar estes episódios diferentes do dia 27. Vão na mesma terminar aos 27 minutos, como já ouvimos na introdução. Isso não muda, mas vamos mudar aqui um bocadinho o estilo. E ainda estamos também nós os dois a descobrir como é que vamos fazer isto, não é, Pedro?
Sim, porque é a primeira vez, não sabemos, mas estamos certos de que encontraremos o caminho para partilhar convosco.
Exato. Então, pronto, o tom não quer dizer que vá ser sempre o mesmo, ainda estamos aqui um bocadinho a experimentar e às apalpadelas um bocadinho neste novo episódio. Pronto, para começarmos, o que nós vamos fazendo, e isso já o dissemos antes, mas para quem cair aqui neste episódio sem ter ouvido antes explicações, o que nós vamos fazer é andar a ver fotografias, o álbum de família, ou a caderneta de cromos às vezes também, destes nossos primos afastados e que nós muitas vezes não conhecemos e que nos vão acompanhar durante este mês, entre os dias 27 deste mês e do próximo, nos nossos domingos, nas leituras que vamos fazendo aos domingos. E para começar, Pedro, eu devo dizer-te, tu perguntaste-me assim, surpreendeu-te esta escolha? E eu respondi, sim, surpreendeu, sabes? Porque normalmente o cromo mais especial é raro, fica deixado para o fim. Como claro. É que é possível que tu chegues hoje e entres logo com tudo, Pedro? Explica-me.
Totalmente, porque este programa é como um álbum familiar. E quando começas a olhar, quando tens um tempo livre, não? E sempre está uma pessoa, uma fotografia. Continuas e outra vez. E durante todo o álbum, sempre está a mesma pessoa que no fundo faz a união, não? Então eu pensei, naturalmente não podemos falar desta família, da família dos filhos de Deus, sem olhar para Jesus Cristo. Jesus!
Fiquei muito admirada, mas sim, é isso que diz, o facto, ele vai aparecer em todas as fotografias.
E sobretudo, não falaremos dele, não? Mas ele está presente na vida de todas as pessoas que nós vamos a encontrar no nosso álbum, não?
É sempre portanto, em relação a ele, não é?
Sempre.
Todos, qualquer coisa, é tudo em relação a ele.
Realmente, porque ele dará sentido a tudo. E, portanto, será uma alegria muito grande. E se alguma vez não aparece, temos de ir a buscá-lo, porque será necessário.
É provável.
Sim.
Falar sem ser nessa base, sem ter Jesus como base e como centro, vai ser muito complicado.
Eu acho que não podemos surpreender-nos, não? Porque ele foi e ele é... E será, não? Ele foi quem deu início a esta família, a que todos pertencemos, não? E ele esteve presente e está presente. Portanto, sim, Jesus Cristo, tenho de pronunciar bem esta palavra, sim, Jesus.
Estás não, muito melhor, Pedro, não, incrível.
Não podemos ir adiante, não? Para ti, para mim, podemos falar dele, é uma pessoa... Que cautivou a pessoas que o conheceram pessoalmente há 2000 anos y que continúa a interesar a millones de hombres y mujeres a lo largo de los últimos 20 séculos, ¿no? Y lo más bonito, Margarida, y es que continúa a interrogar a los hombres y a las mujeres de hoy, sean o sean crentes.
Falar de Jesús, acho que dificilmente, ao fazer quase uma biografia ou uma descrição de quem ele é, assim, pelas linhas gerais, dificilmente vamos trazer novidade, porque já foi tanta coisa dita. Mas quando falamos de Jesus, por exemplo, Pedro, na tua vida, como é que Jesus, independentemente de todo o resto, em que lugar é que ele te toca na tua vida? Em que...
Margarida, este homem, quando entra na vida de uma pessoa, cambia todo, ¿no? O cambio se experimenta cuando llega a tu vida, ¿no? Porque todos conocemos a Jesús, oímos hablar de él, es una maravilla como fala, pero ese no es el tema, ¿no? El tema es cuando tú encuentras a Jesús, o mejor, tú eres encontrado, ¿no? Por Jesús. Tengo de decir que en mi familia Jesús era una persona importante, ¿no? Rezábamos en casa, todo bien, ¿no? Pero llega un momento... cuando yo comencé ya a crecer, ¿no? Con 15, 16 años, donde comencé a sentir la presencia de Jesús en mi vida, ¿no? Escuchando a su palabra en un seminario, celebrando Eucaristía, escuchando a sus misionarios, sentí la necesidad, ¿no?, de conocerlo mejor. Y realmente ese encuentro cada día en la oración, en la palabra, foi descubrir a súa presenza na miña vida como, primeiro, como un referente, depois como un compañero de camino que responde a túos interrogantes, e depois o teu corazón comeza a arder pensando nele, ¿no? Chegou un momento en que Jesús foi para mí todo, e até tal punto que a miña pregunta foi: que posso facer sin ti? Tiña de comenzar a miña historia pessoal, ¿no? E non posso. Entón, Jesús, a pregunta, ¿no? E escutei con forza, ¿no?, a chamada. Pedro, necesito de ti. E incrível, ¿no? Por tanto, posso dizer que ele sempre esteve moito presente no meu corazón como compañero de camino, como inspirador, como filho de Deus, não?
E sempre como pessoa também, pessoa que está viva, nunca como uma figura, mas uma pessoa realmente viva e ativa no mundo, sempre o viveste dessa forma.
Totalmente, para mim essa era a diferença, não? Que começa a ser uma pessoa que tu conheces, que é importante para ti, porque falaram dos teus pais, não? Pero chega um momento em que a pessoa era o meu amigo, o meu companheiro de caminho.
Sim.
Então, tudo cambiou, não? Por quê? Porque já não planteas se chegam os problemas. Eu mesmo estou contigo, tu chamaste, tu estás aqui, tu tens de ajudar, vou seguro, não?
Sim.
E ele sempre esteve muito, muito perto de mim e está.
Sim. Nós, é como dizíamos há bocado, né? Jesus vai estar sempre, vai ser o centro de todas as nossas conversas. E nestes domingos em concreto, em que vamos estar agora até 27 de fevereiro, é um bocado este início do Evangelho de Marcos e Jesus anda ali um bocadinho de um lado para o outro, no meio do mal e da confusão.
É admirável a sua presença em meio do povo, não? E, o que mais... sorprende, ¿no? También para mí es la forma de estar de Jesús. Él le va a buscar, ¿no? Él está perto de las personas. Lo que más admiran las personas es que él se aproximan. Por tanto, cuando una persona llega, está perto de ti, escucha los tus problemas, cómo trabajas, abre los corazones, ¿no? Y durante este tiempo estamos iniciando el Evangelio de Marcos, ¿no? Él está a comenzar a acompañar, a visitar un lago, a ver, a hollar a las personas, ¿no? Esta cercanía con él es todo, ¿no? Yo admiro, ¿no? Pero naturalmente esto va acompañado de una palabra, veremos el próximo domingo, una palabra de autoridad, ¿no? Que cuando él llega a sinagoga, fala y todo el mundo queda sorprendido. ¿Por qué? Porque fala con autoridad. e falar con autoridade não é somente dizer palavras.
Sim, é uma verdade que há nele, não é? Que é... Nós, às vezes já falámos nisso. Há pessoas que falam com uma verdade que aquilo que dizem é impossível de...
De não acreditar.
Isso, ou de não ficar completamente apanhado, porque aquilo vem de algum lado, que não vem só dali da pessoa, vem de... Totalmente. Nós em Jesus sabemos de onde é que lhe vem, não é?
Totalmente. E uma autoridade que transmite, pero que ao fim é efectiva, porque faz em realidade aquilo que pronuncia.
Sim.
Quando Jesus está na sinagoga e diz, essa mão estendida, estás curado, a palavra é uma palavra com poder.
Sim.
Admirável, não? Admirável a presença de Jesus no meio das pessoas, que desperta esperança, ilusão, que faz encontrar novos caminhos. É admirável a presença de Jesus na vida das pessoas.
Olha, já que estamos na sinagoga, e eu sei que há alguém da sinagoga de quem tu também nos queres trazer aqui para o álbum da família, não é?
Eu quero. Porque... Quedé muito, muito surpreendido quando li os textos dos próximos domingos. Encontrei um homem possuído por um espírito imundo. Meu Deus. Eu tenho medo dos espíritos imundos.
Pois é.
Este homem chegou na mão de Jesus, não? Era interessante porque estava no sábado. Uhum. E Jesus é muito bom, pero gosta fastidiar um pouco... E curar em sábado. Mas por quê? Temos 7 dias durante a semana. Não, o sábado.
Sim.
Naturalmente o sábado era o dia de encontro para a comunidade judaica, não? E todos estavam na sinagoga. E nesta sinagoga de Cafarnaum, Jesus vai participar com ele, esta liturgia, e encontra efectivamente a um homem possuído por um espírito imundo. E, bueno... É incrível, não? É incrível encontrar essa pessoa. Para mim foi uma surpresa, não? E eu queria que o nosso segundo olhar fosse precisamente para este homem. Por quê? Porque os judeus estavam convencidos de que todas as doenças eram provocadas por espíritos maus, não?
Uhum.
Que se apoderavam das pessoas e bueno, as tornavam prisioneiras. Então, encontramos este homem. Eu não quero discutir a origem ou a causa da presença dos espíritos imundos em determinadas pessoas. Mas digo, muitas pessoas hoje não acreditam nos espíritos imundos.
Sim, a gente se calhar chama-os é por outros nomes, não é?
Sim.
Não chamamos por espíritos impuros, mas nós sabemos que... Mais do que nunca, todas as questões da saúde mental e como é que as pessoas vivem e experimentam determinadas coisas e como é que as verbalizam e como é que conseguem ultrapassá-las e como é que isso mexe com elas em todos os âmbitos, nós sabemos como isso é tão real. Agora não lhe chamamos a espíritos impuros, mas...
Totalmente. E temos de distinguir, ao menos eu distingo. Todo o que proviene de uma enfermedade mental,
uhum,
que hoje está tão estendido, sim, estamos em uma sociedade que provoca, não? Que cria estas pessoas, e isso é verdade. E para ele necessitamos o trabalho dos psicólogos e dos amigos, não? Para acompanhar. Pero quando eu olhava este evangelho,
uhum,
via um pouco mais.
Uhum.
Não somente enfermedade mental, sino... a presença do mal nas pessoas.
Sim.
E, sabes, eu antes não acreditava muito nisto.
Não acreditavas que as pessoas tivessem algo de mal?
É isso. O que o mal personificado, pudesse estar presente na vida das pessoas.
Sim.
E tenho de dizer que ultimamente cambiei a opinião.
Andaste com más companhias, Pedro.
É verdade que eu sei que é muito difícil falar deste tema, deste assunto, não? Que não está de moda, mas a realidade é que o mal ainda está muito, muito presente no nosso mundo. Não?
Uhum.
E isso é evidente na forma como muitas pessoas atuam. Não? Portanto, existem pessoas que estão possuídas, é mais, uhum, possuídas pelo mal. A minha impressão é que sim. É que sim.
Sim. É muito, a questão é muito... Nós também vemos Jesus que vem... Ele chega agora aqui a este momento em que está com este homem e ele também passa por aí. Ele teve 40 dias a ser tentado pelo mal, não é? Pelo maligno, assim o podemos colocar, o Satan. E então é como se o mal o reconhecesse. Onde está o Wally? Onde está? Quem?
Onde? Está ali! Olha! Jesus esteve no deserto, 40 dias, e era tentado por Satanás. Vivia com os animais selvagens. Os animais selvagens. Vi-os ali a espreitar. Ninguém dá por eles. Passamos e não vemos. Seguimos adiante, mas eles estão lá, e eu vi-os a espreitar. Quando olhei para eles, percebi que já os tinha visto antes, noutros lugares. De onde é que eu vos conheço? Pensei. De onde é que eu vos conheço? Quando tudo começa, chamamos-lhe princípio. Em vez do sol que se põe no mar, são palavras que se espraiam no horizonte. O mundo deita-se todos os dias ao som dessas palavras. Bom e belo. Bom e belo. Letra a letra. Pousadas no horizonte. Criador e criaturas numa harmonia primordial, elementar. O equilíbrio estava presente e a criação existia sob o olhar cuidadoso do dono. Não sabemos nem compreendemos como é que o selvagem, em corpo de animal, entrou por ali, rastejando pela criação adentro, e se foi enrolar aos pés do encanto dos olhos de Deus, levando o homem a ponderar se a vida não poderia ser melhor de outra maneira. Quando a dúvida se instala no coração do homem, o selvagem sabe que é semente que não mais parará de crescer. Mas sabemos bem que há muito que, selvagem, deixou de significar aquele que vive na selva. Na verdade, de uma forma simples, diríamos mais rapidamente que é aquele que não tem dono, o que não é tocado pelo humano, o maninho, o deserto, o mal. Por isso é que quando os vi, à roda de Jesus, atirado para o deserto depois daquela declaração de amor do Pai, és tu, encanto dos meus olhos, és mesmo tu. Depois daquele nascimento de Jesus como filho, fui levada pelo ar até ao princípio. Parece que as histórias voltam sempre a um mesmo lugar. Eis o homem novo, o novo Adão, e à sua volta, selvagens, os animais, selvagem, o tentador, selvagem, o lugar para onde é lançado depois de ser criado por Deus. Mas Jesus. Jesus é sempre a melhor concretização do mas. Mas Jesus. E podia acabar aqui. Porque já todos sabemos onde nos leva a sua vida. Este homem novo diz-se com a palavra filho. E no fim deste cerco de 40 dias vai ficar claro para o mundo inteiro, principalmente para todos os selvagens que se virão a tentar enrolar a toda a volta do seu corpo, que lhe irão atirar palavras sibilantes como quem tenta semear a dúvida do princípio. Vai ficar claro quem é o único que pode realmente sussurrar palavras ao seu ouvido. Mas onde está?
Ei! Está ali!
Onde está o Wally?
O mal reconhece-o, porque o mal esteve ali a conviver com ele e a tentar tirar dele coisas. E por isso é que os espíritos impuros também o reconhecem quando o veem. É quase como, em vez de ser uma conversa entre duas pessoas, fosse uma conversa entre espíritos. Porque Jesus também dirige-se, quando fala com o homem, não se dirige ao homem, dirige-se ao espírito impuro. Ah, é engraçado ver isto, porque ele não personaliza, não pensa, olha, este homem é uma má pessoa. Não, diz, este homem há mal dentro dele. Isto também é um olhar bonito, pelo menos foi uma novidade para mim, quando andei agora a ver isto e a ver este homem, pensar assim, caramba, olhar para uma pessoa e dizer assim, há mal dentro de ti Que é diferente dizer tu és uma pessoa má. Não é? Ou tu estás a ser uma pessoa assim, mas há mal dentro de ti, e a maneira como este mal identifica Jesus e diz eu sei quem tu és, e como Jesus tem autoridade sobre ele, porque nós agora não vamos por esta ordem, porque este episódio em que Jesus é tentado nós só o vamos ver mais à frente, quando já estamos no primeiro domingo da quaresma, mas ele está no início do evangelho, então Jesus já passou por aí quando chega aqui, já andou lá no campo do mal, já andou ali com eles. Por isso eles reconhecem, se já tiveram no campo de batalha uns com os outros, o espírito de Deus com os espíritos do maligno, e então eles reconhecem. Se um deles saiu vitorioso, houve alguém que saiu daquele deserto e foi anunciar o reino. E essa vitória depois é absolutamente clara quando estes espíritos impuros, como são ditos, se vergam perante a autoridade do Senhor e do Espírito de Deus que habita nele, não é?
Totalmente. Margarida, dixese al menos tres cousas moito importantes que eu quero resaltar, ¿no? A primeira, efectivamente, os espíritus inmundos están presentes.
Uh-huh.
De outra forma, como podemos explicar a realidade da guerra en Palestina ou en tantos lugares, ¿no? Matando pessoas inocentes, destruindo cidades, é un escándalo.
Sí, é.
O mal está, el espíritu inmundo está presente na nosa vida, isto é claro. E son espíritus inteligentes.
Uh-huh.
Tú falaste ben, cuando este espíritu inmundo, este home, fala con Jesús, ele coñece ben quen é Jesús. E non somente coñece, ten capacidade de dizer,
uh-huh,
tú és o santo de Deus. Então, estamos a falar non de persoas ignorantes, non, son de persoas, é posible que porque son moito inteligentes, e porque o desejo do seu coração não é bom, o mal entra e se incorpora na sua vida. Isto para mim é claro, é uma experiência. E Jesus conhece que existem os espíritos imundos. Mas o mais bonito foi o que disseste ao fim, não? A vitória sempre.
Sim.
É para Deus.
Já está dada.
É para Deus, está dada, não? O mellor é que Jesus Cristo tamén ten poder sobre os espíritus inmundos e expulsa daquele home o espírito que o posuía, ¿no? E isto mostra a autoridade, ¿no? Da que falábamos antes, ¿no? Jesus actúa con autoridade. Por tanto, Margarida, cuando eu lia este texto e pensaba neste home, A gran noticia, ¿no?, que chegaba ao meu corazón é que nem tudo está perdido, ¿no? E era por isso que eu queria trazer a este primeiro momento Jesus, que é Deus, pero reconhecer que o mal está presente, uh-huh, e que la vida não é uma luta entre o bem e o mal, pero temos de saber que o mal caminha perto de nós, às vezes dentro de nós,
sí,
¿no?
Sí.
E durante todo o evangelho trabalharemos. Sim. Com um e com o outro.
Eu agora, eu sei quem é o próximo e vou fazer a ponte. Porque Jesus, neste homem do espírito impuro, só vê o espírito impuro. Mas nós agora vamos chegar a um homem que está doente e Jesus só vê o homem, não vê a doença. Ao contrário de toda a gente, Jesus olha para ele e só vê a pessoa e não vê a doença.
E este homem é o leproso do Evangelho.
Uhum.
Gosto muito, muito desta figura, uhum, do Evangelho, não? Sim, é para mim uma das figuras mais comoventes que encontrei. E sobretudo pela pessoa, não?
Uhum.
A pessoa do leproso. Todos conhecemos bem porque já ouvimos falar e estudamos.
Sim,
a lepra é uma doença terrível, não? Eu, lendo o livro do Levítico,
sí,
increíble, dois capítulos, porque para eles, para os judeus, para a ideologia oficial, o leproso era un pecador e un maldito,
uh-huh,
¿no? Y suena forte, ¿no? Porque era víctima de un castigo particularmente doloroso da parte de Deus. O pior, o leproso era excluído da comunidade e era impedido a frecuentar a asamblea, non podía estar presente, ¿no? Y tiña de viver isolado, sempre quando passava, por um lado, com um trapo e com gritos, não? Para, de alguma maneira, señalar o estado de impureza, não? Para que ninguém pudesse aproximar-se. É incrível a situação. Naturalmente, não podiam ir ao templo, não? Nem sequer à cidade santa de Jerusalém, para não contaminar aos outros. Bom, é o prototipo, Margarida, da pessoa marginalizada, não? Do excluído, do segregado.
Sim, é.
A surpresa deste homem para mim, eu sinto-me cautivado por tudo o que acontece, não? Primeiro porque o leproso vá a Jesus. Vá a Jesus, pero estás louco.
Onde é que ele vai buscar essa coragem, essa...
Claro, naturalmente, eu acho que ele já antes escutou falar de Jesus.
Sim, certamente.
Ele sabia, claro. Não? Sabia.
E foi aquela, ou é este ou não é ninguém.
Totalmente.
É tudo ou nada agora.
E a esperança nasceu no seu coração. E, portanto, o desejo de sair da marginalidade, bueno, faz... pensar, não, e não somente pensar em transgredir a lei,
sim, sim.
Uma lei que era terrível, sim, não? Sim, sim. Contra os leprosos, não? E aproxima-se a Jesus, não? Uau, é incrível. Naturalmente, depois de cair de joelhos e suplicar-lhe, não? É a grande oportunidade da sua vida, não? Ele está proscrito, sente que algo pode cambiar, vai cambiar, e toma a decisão, não?
Vem um dos diálogos mais marcantes dos evangelhos. É aquele, se tu quiseres, se tu quiseres, podes. E a resposta de Jesus para mim é uma loucura, a sério. É das coisas mais lindas que eu acho que já ouvi na minha vida, que Jesus lhe diga. Não, ele não tinha que lhe dizer, Pedro. Ele só tinha, se quisesse, então fazia. Mas Jesus faz questão e diz-lhe, eu quero.
Eu quero.
Este eu quero, para mim, é daquelas coisas que, ao fim deste tempo todo, eu cada vez que ouço isto, fico de joelhos como ele, rendida. Eu quero ouvir isto da boca de Jesus. Eu quero.
E para ele. E para quedar assim.